A Prefeitura de Chiapeta apresenta informação, transparência, políticas públicas, trabalhos e conquistas do governo municipal. Está no ar o programa Informativo Municipal de Chiapeta. Administração 2017-2020. Prefeito Municipal Éder Botti e Vice Celso Baier. Bom dia, Chiapeta. Eu sou Estênio Márcio.
E eu sou Bruna Danelli.
Está no ar o informativo semanal da Prefeitura Municipal de Chiapeta.
Hoje é sábado, dia 8 de julho. A partir de agora, nesta emissora, você vai acompanhar as informações do Poder Executivo Municipal.
Entre os destaques de hoje, a participação do prefeito Éder Luiz Botti no 37º Congresso de Municípios do Rio Grande do Sul.
Além disso, você vai ouvir os informes, convites e também os comunicados das secretarias. Comunidade Chiapetense, a administração municipal investe na transparência. Acompanhe todas as ações, projetos e informações do Poder Executivo Municipal através do site www.chiapeta.rs.gov.br.
Secretaria de Obras.
Recuperação de estradas vicinais.
A Secretaria de Obras do município vem somando esforços para recuperar trechos das estradas prejudicados pelas intensas chuvas ocorridas no mês de maio. As medidas tomadas até então são de emergência. Segundo previsão da Secretaria, na próxima semana serão finalizadas as ações de emergência e serão retomados os trabalhos de patrulhamento de estradas e encascalhamento de pontos críticos.
Estamos com um trabalho intenso na Secretaria de Obras, recuperando as estradas. A gente sabe que o estrago foi muito grande. Se nós conversamos com municípios, com prefeitos de municípios ao redor de outros municípios da região, a realidade é muito semelhante. Tá? O estrago foi demais, o solo encharcou, a chuva foi uma chuva nunca vista na história desse município, mas estamos fazendo. Né? Um trabalho que não é um trabalho rápido, não é um trabalho... A gente gostaria que a situação já estivesse... diferente, já tivesse resolvida, mas estamos fazendo com as condições que temos, vários pontos, dezenas já foram resolvidos, pontos intrafegáveis, e ainda tem situações que estão sem possibilidade de tráfego, mas estamos preocupados e estamos trabalhando para resolver o mais breve possível todas essas situações.
Ouvidoria.
Em funcionamento, a ouvidoria do município.
O exercício da cidadania começa com o cidadão. Ciente disso, a administração municipal abre espaço para sua manifestação. A função da ouvidoria é atuar como um canal de interlocução com a sociedade. Esse diálogo acontece por meio de pedido de informações ou providências, reclamação, denúncia, sugestão, crítica ou elogio acerca das atividades prestadas pelo executivo.
Mas como funciona?
A instituição analisa solicitações, faz os encaminhamentos necessários, acompanha e cobra resultados. A partir dessa participação e controle social, a ouvidoria pode indicar aos gestores oportunidades de melhoria, bem como propor mudanças e identificar possíveis irregularidades que ocorram no executivo a serem apuradas e executadas pelos órgãos competentes.
Estamos com a ouvidoria, uma coisa muito importante que algumas pessoas já devem ter percebido, perceberam certamente, implantamos a ouvidoria no nosso município porque a gente quer ouvir as pessoas. E essa ouvidoria, então, em breve estaremos colocando várias caixinhas de coleta, de pesquisa, de satisfação do atendimento em pontos estratégicos, em repartições públicas. Né? Estamos com um telefone, com um e-mail de contato aberto já, no site, no telefone, um telefone específico, quem quer ligar, fazer uma denúncia, uma reclamação, uma crítica, um elogio, tem um telefone específico, não precisa se identificar, não precisa passar pelo telefone da prefeitura, onde talvez se teriam intermediários, é direto na ouvidoria. E além de tudo isso, nós estamos com uma metodologia a mais, que a ouvidoria nossa está ligando para as pessoas. Muitas pessoas da sociedade já receberam ligações, nós estamos coletando informações de pessoas que são atendidas na Secretaria de Saúde, que são atendidas no transporte escolar, que são atendidas nas escolas, que são atendidas na Secretaria de Agricultura, de Obras, enfim, E nós estamos, através da ouvidoria, ligando para essas pessoas para pedir uma avaliação do atendimento. Né? E as pessoas, eu quero pedir que colabore, que passe a informação, se foi bem atendido, se não foi, né, se conseguiu o atendimento que queria, porque nós queremos sempre melhorar. Né? E através dessas informações chegando para a gente, é que a gente vai conseguir, né, periodicamente nos reunir com nossas equipes para melhorar. Nós queremos sempre melhorar, queremos atender bem a todos, né, e para isso estamos criando várias alternativas e vários canais dentro das nossas possibilidades.
No município, a ouvidoria presta serviço telefônico e atendimento online. Pela lei, o prazo de apuração e resposta a uma manifestação é de 20 dias, podendo ser prorrogado por mais 10 dias mediante justificativa. Cidadão chiapetense, entre em contato com a ouvidoria. Acesse www.chiapeta.rs.gov.br/ouvidoria ou contate a ouvidoria através do telefone 99603-8919. Por telefone você pode ligar, mandar SMS e também conversar com a ouvidoria através do WhatsApp.
Secretaria de Educação.
Organização do 22º FEMUSEC divulga regulamento e ficha de inscrição.
Com o objetivo de promover a arte, a cultura, o intercâmbio de cantores, o incentivo e a descoberta de valores favorecendo o desenvolvimento das potencialidades artísticas, culturais e oportunizar momentos sadios de lazer à população, é que foi retomado o tradicional Festival da Música Sertaneja. Em sua 22ª edição, o FEMUSEC acontece nos dias 25 e 26 de agosto, no Salão Paroquial Católico.
Neste ano, o FEMUSEC conta com 4 categorias, entre elas, Festival Regional, Prêmio Terra da Produtividade, Quinto Femirim e Música Mais Popular. Podem participar todos os interessados, estudantes ou não, com idade superior a 13 anos, e cada calouro poderá se apresentar 2 vezes, podendo a apresentação ser individual, em dupla ou em trio. O Prêmio Terra da Produtividade será exclusivamente para os calouros do município de Chiapeta, comprovados com o título eleitoral.
De acordo com o regulamento, para a apresentação, as músicas deverão ser somente sertanejas, não sendo aceitas músicas populares e gauchescas. Não será permitida a utilização de recursos eletrônicos, como sons programados, playback e outros do gênero. Deverão ser entregues 6 cópias da letra, bem como a música que será apresentada até o dia 23 de agosto.
As inscrições estão sendo realizadas de 3 maneiras. Via telefone 55-3784-1623, WhatsApp 55-99951-0437 e 99970-0536. Também através do e-mail educação@chiapeta.rs.gov.br e presencialmente na Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Inscrições só serão efetivadas após a comprovação da taxa de inscrição no valor de R$ 50.
O Festival da Música Sertaneja de Chiapeta, uma promoção conjunta da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e Lions Clube de Chiapeta, Banda Renovação, com apoio da Prefeitura Municipal e Câmara de Vereadores. Ao todo, serão distribuídos R$ 7.400 em prêmios.
Para ter acesso à ficha de inscrição e regulamento do 22º FEMUSEC, é só acessar o site da Prefeitura pelo endereço eletrônico www.chiapeta.rs.gov.br/FEMUSEC-2017.
Estamos também nesses últimos dias, já agora com o lançamento, divulgação dos cartazes, divulgação do nosso Festival da Música Sertaneja, que acontecerá em agosto, um evento em parceria com o Lions Club, que é um grande parceiro, que tem desenvolvido ações sociais em nosso município, e vai, em parceria com a administração, retomar. Isso é uma alegria muito grande para nós. A gente sabe que nós vivemos num pequeno município, onde a gente tem feito várias ações visando o desenvolvimento econômico das pessoas, o atendimento qualificado na educação, na saúde, e precisamos de cultura, precisamos de lazer, de opções para a nossa sociedade, e eu sempre vejo no FEMUSEC como um grande momento de lazer, de entretenimento, de cultura e de oportunidades para as pessoas. Temos muitos talentos locais, né, que aguardam durante o ano, que tem dentro do FEMUSEC a sua oportunidade de desabrochar, de revelar esse seu talento para a comunidade, né, e isso a gente está novamente então reativando o festival, onde vai ter uma etapa regional e vai ter a etapa municipal dentro dos mesmos dias, ali do mesmo circuito. A gente terá, para que não venham calouros de fora e levem dinheiro, como se diz, a gente está fazendo uma bela de uma premiação somente para os municipais, que concorrem então tanto na categoria do município como na regional também.
Equipe da SMEC e professores conhecem o trabalho prestado pela PAI de Alegria.
Com o objetivo de conhecer como é desenvolvido o trabalho com excepcionais, é que no último dia 27 de junho, a equipe da Secretaria de Educação, professores, diretores das escolas Pequeno Príncipe e Bem-me-quer realizaram uma visita à APAE do município de Alegria.
Na oportunidade, a diretora da APAE, Janaína Hullen, juntamente com sua equipe formada pela assistente social Lenise Copete, psicóloga Franciele Bronstrup e fonoaudiólogo Alexandro Seidt, recepcionaram os visitantes. A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Alegria presta atendimento na área de saúde, assistência social e educação desde setembro de 1998. Além de atender pessoas do município de Alegria, tem convênio com Chiapeta e outros municípios. Atualmente, 90 pessoas frequentam a APAE.
De acordo com a SMEC, a visita foi muito positiva, pois possibilitou conhecimentos e aprendizados. Buscamos conhecer a associação para conhecer e integrar o trabalho prestado por nossas escolas. A equipe foi muito bem recebida e a APAE de Alegria está de parabéns pelo trabalho que vem prestando para a região, sem dúvida, de referência.
Arraiá Municipal é sucesso.
O mês de junho findou com festança. É porque na noite da sexta-feira, dia 30, a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, juntamente com as escolas municipais, promoveram o tradicional Arraiá Municipal. Realizado no Ginásio de Esportes, a festa junina reuniu um grande número de pessoas.
Na programação, diversas atrações. Entre elas, escolha dos reis e rainhas da pipoca das escolas e coroação, apresentações de quadrilhas e danças dos alunos e professores. Além disso, teve pescaria e muitos quitutes juninos foram vendidos. A animação da festança ficou a cargo do Trio Bom de Festa.
A Secretaria de Educação e Cultura agradece a todos que, de uma forma ou outra, colaboraram para que o Arraiá fosse realizado.
Nosso Arraiá Municipal foi realizado no último dia 30, promovido pela Secretaria Municipal de Educação e todas as escolas da Rede Municipal de Ensino. O nosso agradecimento primeiramente a Deus por ter nos permitido este momento de alegria e diversão. Queremos registrar também e agradecer a presença das autoridades e o nosso agradecimento todo especial aos nossos alunos pelas brilhantes apresentações, aos pais e familiares também pela presença sempre tão carinhosa, aos nossos professores e funcionários pelo trabalho e dedicação, a todas as pessoas que colaboraram com os candidatos a Rei e Rainha da Pipoca. Contamos também com a ajuda de vários parceiros que contribuíram com a nossa festa. E por isso gostaríamos de agradecer a todas as empresas e a todas as pessoas que colaboraram com doações. Muito obrigado pela generosidade. Esperamos que todos tenham gostado da nossa festa, pois foi tudo preparado com muito carinho.
Secretaria de Meio Ambiente.
A Secretaria Municipal de Meio Ambiente comunica à população urbana e rural para participar da 5ª campanha de arrecadação de lixos eletrônicos. No dia 18 e 19 de julho, junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente,
estaremos recebendo na linha de eletroeletrônicos celulares, calculadoras, estabilizadores, centrais telefônicas, todos os tipos de placas, no-breaks, cabos, pontes, transformadores, telefones de todos os modelos, computadores, TVs de tubo e monitores, notebook, CPUs, fios em geral, impressoras, aparelhos de parabólicas, fax, som de carro, rádios, DVDs, CD-ROM e videocassete.
E na linha de eletrodomésticos serão recebidos aquecedores, ferros elétricos, bebedouros, ventiladores, geladeiras, forno micro-ondas, batedeiras, liquidificadores, etc.
Na linha de baterias, de automóvel, moto e no brakes.
Lembrando que pilhas, toners, cartuchos e lâmpadas fluorescentes serão recebidas mediante pagamento pelo entregador.
Com essa atitude, estaremos preservando a água, flora, fauna, solo e ar, assim melhorando a nossa qualidade de vida.
Você está acompanhando o informativo da Prefeitura Municipal de Chiapeta.
Conselho Municipal de Desportos.
Rodada do Campeonato Municipal de Bochas, edição 2017.
Neste sábado acontece o segundo jogo das quartas de finais do Campeonato Municipal de Bochas. Os jogos de hoje serão realizados na cancha da modelagem e iniciam às 13 horas e 30 minutos.
Atenção para os jogos. Primeiro jogo, Lojas Becker enfrenta os vereadores. Segundo jogo, Associação Relembrando Passado versus São Judas Tadeu. Terceiro jogo, CTGB versus Mecânica Maron. E no quarto jogo, Patrulha Agrícola enfrenta a equipe Life Academia.
Secretaria de Saúde.
A Secretaria de Saúde comunica que ainda há doses da vacina contra a gripe e influenza disponíveis à população em geral. Dos grupos prioritários, que incluem crianças, gestantes, idosos, puérperas e trabalhadores da saúde, a meta de 90% já foi alcançada. A vacina contra a gripe e influenza está sendo feita junto ao posto de saúde em horário de expediente. Comunica ainda que a vacina da febre amarela está sendo realizada somente às quartas-feiras, no turno da tarde.
Programa Primeira Infância Melhor está em andamento.
O PIM, Programa Primeira Infância Melhor, iniciou no mês de junho no município. Para falar sobre o programa e trabalho que vem sendo prestado, nós convidamos a monitora do PIM, Mary Kessler.
Bom dia a todos os ouvintes. Venho aqui falar um pouco sobre o PIM. Hoje, atualmente, temos 4 visitadoras e 1 monitor. Maria Veiga, Letícia, Ariane Stricker e Neuza Maboni. Cada visitador terá 20 famílias. Porém, será 80 famílias da comunidade chiapetense. E foi feito 60 horas de capacitação pelo GTM. Temos grupos de gestante todas as terças-feiras na Estas, às quinta-feiras na unidade de saúde. Eu gostaria de convidar todas as gestantes para participarem conosco, porque terão as atividades e muito aprendizagem sobre as crianças que estão vindo, estão por vir. E o objetivo do PIM é orientar as famílias e a gestante a partir de sua cultura e experiência, para que promovam o desenvolvimento integral de suas crianças desde a gestação até os 6 anos de idade. O desenvolvimento integral da criança, como uma das metas prioritárias do governo, é uma base. Bem, o processo de desenvolvimento infantil exige oportunidades educativas para além dos cuidados de assistente social e saúde, alimentação, proteção, a guarda da criança, as conquistas individuais de cada um. Em termos de desenvolvimento e aprendizagem, resultam de um processo compartilhado, pois dependem de um todo, de tipo de qualidades, das interações interpessoais, quanto das atividades mediadas pelos adultos e por crianças. A partir das interações, as crianças desenvolverão suas habilidades e competências e lhe permitirão dominar níveis progressivamente mais complexos de suas ações. As atribuições de numerosas teorias e das investigações científicas vêm demonstrando isso nas últimas décadas. Por isso, eu convido a todos que queiram participar, nos procuram, que queiram visita do PIM, que cada visitadora vai fazer sua visita e a gente vai tentar, de maneira possível, atender a toda a comunidade.
Quem doa sangue, doa esperança. Recebe sorrisos, alegria e confiança. Quem já doou sabe o bem que faz. O coração se alegra pra doar mais. Doe sangue regularmente. Não importa o tipo que você.
doação pode beneficiar até 4 vidas. Por isso, é importante que todo doador continue com este ato de bondade sempre. Procure um Hemocentro e seja um doador regular. Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Ministério da Saúde, Governo Federal.
Agenda.
Confirmado apoio da Prefeitura Municipal para a realização da 7ª Mostra do Vinho Artesanal.
Durante a manhã desta sexta-feira, dia 7, o prefeito Éder Luiz Bote esteve recebendo a diretoria da Associação Relembrando o Passado, juntamente com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e secretário da Agricultura do município. Na oportunidade, foi discutido e confirmado o apoio da Prefeitura Municipal com a Associação para a realização da 7ª Amostra do Vinho Artesanal.
Confirmamos nessa semana também a realização da Amostra do Vinho, em parceria com a Associação Relembrando o Passado, né, onde acontecerá na última semana de julho, no dia 29 de julho, o concurso do vinho. Já convidamos de antemão, então, a todos os produtores do nosso município para irem se organizando, irem se preparando, né, e que será um grande evento, sem dúvida nenhuma, né, em parceria com a Emater, com a Associação Relembrando, que venha a apoiar e a divulgar e criar mais um momento importante, né, dentro dessa cultura, dessa produção que existe no nosso município.
A Mostra do Vinho tem o objetivo de promover o encontro entre as famílias, incentivar a diversificação da produção na agricultura familiar, além da divulgação da produção de vinhos do município. Em sua 7ª edição, a Amostra do Vinho Artesanal, neste ano, acontece no dia 29 de julho, na Associação Relembrando o Passado, e conta também com a parceria do Escritório Municipal da Emater Ascar. Além do concurso de vinhos artesanais, nas categorias vinho tinto e branco, ocorre ainda o tradicional jantar e após baile com animação da banda Estação Bis, de Humaitá. Durante a semana que passou, o prefeito Éder Bote esteve na capital do estado participando do 37º Congresso de Municípios do Rio Grande do Sul.
Com o tema Mais Brasil, Menos Brasília, a edição deste ano aborda a defesa por mais autonomia das cidades e uma maior transferência de recursos da União para as prefeituras, com o intuito de tornar a gestão pública local mais eficaz. Nós convidamos o prefeito Éder Luiz Bote para falar sobre sua participação no evento.
Na última semana estivemos também na capital do estado, onde teve agora nos dias 5 e 6 de julho a posse da nova diretoria da FAMURS, que é a Federação das Associações de Municípios do Estado, e que é uma entidade muito importante. Como eu já falava antes, hoje as demandas nos municípios são muito grandes, e o Estado muitas vezes vem com políticas de enxugamento, de corte de custos, tão somente, que corta custos do Estado, mas reduz os serviços prestados à sociedade e acaba caindo dos municípios, os prefeitos, as administrações municipais, para não deixar a população sem o atendimento do serviço, tem que abraçar obrigações do Estado. E a gente, onde é que a gente pode mudar isso? O município de Chiapeta sozinho não tem força para chegar lá no Estado e mudar essa situação. Então, temos conseguido, através da FAMURS, que é a Federação das Associações e Municípios, temos conseguido importantes vitórias. Essa, por exemplo, que eu falava da possibilidade do nosso hospital continuar fazendo partos, foi uma vitória que a gente conseguiu com o apoio da FAMURS. Então, é uma entidade de grande importância, né, na defesa de interesses da educação, da saúde, da agricultura. Né. Nós temos uma batalha com a questão do transporte escolar, por exemplo, onde o Estado repassa 10% apenas do custo que a gente tem com o transporte escolar. E a gente, cara, transporta quase que 50% dos alunos são alunos da rede estadual, o Estado teria uma obrigação de repassar muito mais. Mas a gente, como são cidadãos chapetenses, a gente transporta com muito carinho, com muito cuidado, todos os alunos da rede estadual também, mas temos tido uma grande parceria da FAMURS nesta briga, nessa discussão, nesse debate, né, com o Estado, para que a gente possa, né, reverter a situação. E algumas coisas estão na pauta, tem algumas previsões de melhorar um pouco. Já conseguimos, por exemplo, nesse ano, um ônibus novo que já está fazendo o transporte da localidade de São Judas, né, que é um ônibus que não é doado ao município, mas foi cedido pelo Estado, um comodato por 2 anos, e já está servindo aos nossos estudantes. São ações que a gente vem conseguindo, vem articulado junto com essa federação. E aí estivemos lá na posse do novo presidente, que é o Salmo Dias, presidente escolhido pelo Partido Progressista e aprovado por todos os prefeitos do Estado, que abraçou também essa causa de defender os interesses principalmente dos pequenos municípios, né? E isso a gente precisa, os grandes municípios se defendem por si só, já tem grandes populações, já tem muitos representantes a mais do que nós, e nós pequenos temos que nos unir, nos unirmos entre vários municípios através das associações para conseguirmos chegar com força nos grandes embates que temos a nível de Estado. Aproveitando a viagem à capital, a gente visitou secretarias do Estado, visitamos a Assembleia Legislativa e tivemos também na Secretaria Estadual de Saúde, por exemplo, onde a gente tem buscado o pagamento de recursos. A comunidade pode ter acompanhado na televisão, na notícia, agora o governo do Estado liberando recursos para auxílio aos municípios atingidos pela chuva. Mas uma coisa não está sendo bem contada, e é bom a gente esclarecer para a comunidade que esse recurso que o governo do Estado está liberando, que está anunciando como uma ajuda, não é nem perto do que deveria ser, e não é nada mais do que uma obrigação. A comunidade tem que saber o seguinte, a verdade dos fatos, o Estado deve, na área de saúde para os municípios, 400 milhões de reais. E desses 400 milhões, o Estado está pagando dessa dívida apenas 20 milhões, né, que é 5% do que deve. E esse pagamento o Estado está anunciando como uma ajuda para os municípios. Mas se o Estado está devendo esse valor para os municípios, ele pagar 5% do que está devendo, para mim isso não é ajuda, né? Isso é obrigação, isso já seria um direito. Aí o município de Chapeta, por exemplo, tem 200 mil reais para receber. E nós somos um dos que menos tem aqui da região, tem municípios com muito mais para receber de valores da saúde do governo do Estado. E aí estamos recebendo alguns valores, estamos brigando para que seja maior, mas já que foi feito isso aí, a gente tem brigado, estamos conseguindo alguma liberação para o município de Chapeta também, estivemos junto com outros prefeitos lá, para tentar essa liberação de recursos que vem, então, ajudar um pouco aí mais nessa recuperação. Mas, assim, ó, assim, a comunidade tem que saber também que o mesmo nosso decreto de emergência sendo aprovado, um dos primeiros que foi aprovado, foi homologado, tudo certinho, uma equipe técnica muito bem qualificada, nós temos aqui, fez muito bem o projeto da Defesa Civil, mas o que ganhamos de ajuda do governo, efetivamente, até agora, foi algumas cestas básicas, alguns artigos de vestuário, que já foram distribuídos na assistência social, e nada mais. E aí tem uma grande briga, que na verdade se anunciam tantas coisas pela imprensa, e na prática não chega. Na verdade, o que chegou agora foi, está chegando, ainda não chegou, é um anúncio de um pagamento, então, de 5% do que já era dívida, de coisas que o Estado já deve, porque tem convênios que o município tem com o Estado, que o município já pagou as despesas, porque tem profissionais trabalhando nesses programas, os profissionais têm que receber a cada final do mês, e o governo não repassava, e um pouco do que tinha atrasado, 5%, eu repito, o governo pagou agora e anunciou isso como uma ajuda aos municípios atingidos pela chuva. As pessoas têm muito perguntado para nós sobre a questão do FGTS. Então, vou aproveitar esse espaço para colocar um pouco para a comunidade. Nós estamos já com tudo encaminhado, a documentação para a Caixa Econômica Federal, então os papéis que precisam, todos providenciados, para que haja a liberação para algumas pessoas sacarem o FGTS. A gente ainda não tem a confirmação de quando será, a gente está aguardando, e nem de como será. Preliminarmente, a possibilidade é que determinadas pessoas que moram em bairros mais atingidos pela chuva, essas pessoas apenas que vão poder sacar o seu FGTS. Nós estamos trabalhando para que seja liberado para todo o município, para todos os cidadãos do município, mas não temos essa certeza ainda. Então, eu peço que a comunidade aguarde, nós teremos mais informações para frente. Por enquanto, estamos na fase de documentação, já encaminhamos a documentação que cabe ao município encaminhar, e agora estamos aguardando avaliação e determinação, então, do governo, através da Caixa Econômica Federal, para saber como vai poder ser liberado o saldo do FGTS para as pessoas que estão nativas, que estão trabalhando. Para os inativos, tem aquela legislação que foi criada esse ano, que já estão podendo sacar, como a gente acompanha muito na imprensa, mas para os que estão nativos, a gente está encaminhando a documentação para que, em virtude da situação de emergência, possam fazer o saque. Mas ainda não garantimos, eu repito, quais pessoas que poderão sacar. Peço a todos que aguardem, conforme nós termos mais informações, nós estaremos divulgando com toda certeza.
O prefeito Éder falou também sobre diversas ações realizadas pela administração pública em Chiapeta, nas áreas como educação, saúde, infraestrutura, geração de empregos, dentre outros. Confira!
Com uma imensa satisfação a gente concluiu mais uma reforma em uma escola, né, na escola São José, lá, que fica lá localizado na granja da empresa agrícola Chiapeta, que vai então dando continuidade à nossa política de, no primeiro ano de gestão, investir muito na estrutura física das escolas. Nós já concluímos, como a comunidade tem conhecimento, a ampliação e reforma da escola Bem-me-quer, né, e assim a gente conseguiu dar solução, a ampliar a vaga para as crianças na creche, na educação infantil como um todo, né, e fizemos um grande investimento na escola Bem-me-quer para que fosse possível esse atendimento a todas as crianças de 0 a 5 anos do nosso município, com espaço adequado, com toda a infraestrutura. Estamos investindo muito em recursos humanos, com equipes qualificadas, professores qualificados, né, estamos muito contentes com isso. E aí, já num segundo momento, agora, a gente conclui a reforma da Escola São José. Já fizemos algumas intervenções na Escola Loreto e Funk também, onde ainda vamos fazer mais algumas ações. Estamos já nos organizando financeiramente para executar ações que precisam ser executadas naquela escola, né, e também na Escola Aide Chiapeta. E na Pequeno Príncipe, estamos com um orçamento todo para rever a questão da cobertura. A gente tem alguns problemas de infiltração que se acentuaram nesse período chuvoso que a gente enfrentou, mas que estamos, então, junto com os pais, junto com a direção da escola, com a Secretaria de Educação, estamos buscando soluções, e soluções definitivas, né? Nós não queremos fazer coisas paliativas que durem um ano ou dois e daqui a pouco o problema volta. Então, às vezes demora um pouco mais a solução, porque nós estamos buscando soluções que realmente resolvam o problema nessas escolas. Mas já, então, concluímos na Bem-me-quer, agora essa semana concluímos na Escola São José, e em seguida estamos partindo para as outras escolas da rede municipal. Né? Tivemos também uma boa notícia, que a gente já vinha falando no rádio, na imprensa, no jornal, da nossa preocupação com a política do Estado de regionalização dos parques, onde, vigorando esta política, havia um risco do nosso hospital de Chiapeta não poder mais realizar partos. Então tivemos nos últimos dias a confirmação do Estado, através da Coordenadoria Regional de Saúde, isso está oficiado, está documentado, que o nosso hospital pode sim fazer partos. Então a gente, com muita alegria, a gente informa toda a equipe do hospital, a todas as mães, as gestantes e a toda a comunidade, né, que o nosso hospital continua autorizado a fazer partos com toda a segurança, com todo o carinho, com toda a humanização, com o belo atendimento que é feito pela equipe do hospital, então, que continuará fazendo como já vem há muitos anos, né, há décadas, né, fazendo as nossas gestantes. Tivemos também executando, estamos em andamento com a obra de restauração da RS-571, que dá acesso da 155 até a nossa cidade, né? Vem do Trevo, ali de Santo Augusto até Chiapeta, são 17 quilômetros, que a comunidade sabe, quem usa essa rodovia sabe que estavam em precárias condições e ainda não está bom. Aí, infelizmente, o governo do estado está numa situação que não consegue nos atender, não consegue vir resolver o problema, e a gente conseguiu fazer uma parceria, então, nos colocamos à disposição, que o estado forneceu o asfalto, e o município está buscando, lá em Cruz Alta, na base, buscando o produto para ser feito o trabalho de tapa-buracos. Aí estamos com uma ajuda e agradecemos muito a Prefeitura de Santo Augusto, que tem colaborado com essas obras, a Prefeitura de Inhacorá também tem colaborado, e nessa grande parceria entre os três municípios, estamos fazendo a operação tapa-buracos nos 17 quilômetros que ligam a cidade de Chiapeta até o Trevo com a RS-155. Era uma obra que já poderia estar concluída, mas não está, não é por má vontade da gente ou por falta de empenho, e sim porque o asfalto ele está sendo liberado a conta gotas lá na base de Cruz Alta. Então o Estado tem problemas comerciais com a empresa que fornece o asfalto, então por 2 dias seguidos a gente conseguiu fazer o trabalho, no terceiro dia já a empresa suspendeu o fornecimento para o Estado por questões, né, que fogem da nossa alçada, é uma relação comercial do Estado com a empresa. E então, agora na última semana, tivemos mais um dia que foi liberado, já no outro dia foi suspenso de novo, mas conforme o asfalto vai sendo liberado, estamos com os veículos da Prefeitura de Chiapeta, de Inhacorá, de Santo Augusto, trabalhando para que em breve possamos concluir a operação Tapa Buraco. que a gente sabe que infelizmente não é a solução definitiva, não é uma coisa que vai durar por muito tempo, mas diante da situação que se encontra a rodovia é o que nos resta fazer, porque a gente não pode deixar como está e infelizmente a gente não tem perspectiva de que o governo faça ali uma restauração como deveria. Já está fazendo lá na 155, que acaba sendo muito útil para nós também, porque todos nós utilizamos aquela rodovia, mas aqui na 571, então, para não deixar ficar em situação pior do que já está, acabamos abraçando mais uma obrigação que é do Estado, porque essa obrigação é uma rodovia estadual, teria que o Estado fazer o seu trabalho, mas assim como já tem acontecido na segurança pública, assim como já tem acontecido na saúde, assim como já acontece no transporte escolar, o Estado não arcando com as suas obrigações vai cada vez mais sobrecarregando os municípios. E aí a gente que está aqui na ponta com a cobrança da sociedade, com aquela preocupação em resolver os problemas da sociedade e acaba abraçando, então, coisas que não seriam obrigação do município, mas que a gente, tendo a possibilidade, a gente faz. E muitas vezes a gente sente que o Estado acaba se aproveitando disso e colocando nós contra a parede, que se a gente abraçar, se a gente fizer o trabalho, vai ter solução, e se nós não fizermos o trabalho do Estado, a gente fica, as comunidades pequenas vão se esvaziando e vai ficando cada vez mais difícil. Tivemos também, lá na Secretaria Estadual da Agricultura, tratando daquele projeto da consulta popular que temos em relação aos pisos na sala de espera dos produtores de leite do nosso município. Então, está para ser assinado ou na segunda quinzena de julho ou durante o mês de agosto, os contratos, então, com os municípios dos programas da consulta popular, para que a gente possa, até o final de agosto ou durante o mês de setembro, a gente possa começar a executar essa obra. Já temos para 7 propriedades como um projeto piloto já licitado, estaremos começando ainda nesse mês de julho a execução desses pisos, então, mas são algumas experiências, uma em cada localidade, de 7 localidades que foram escolhidas pelo Conselho Agropecuário, que vão ser como experiência. Depois dessas 7 iniciais, que o município está fazendo com recursos próprios, que nós vamos colocar, aí vem mais 63 do governo do Estado, que então estamos agora chegando próximo à liberação desse recurso. São várias tramitações que tem no projeto, agora está todo aprovado, todo certinho, a gente finalizou os últimos detalhes que tinha, e estamos aguardando o governo fazer o anúncio das assinaturas dos contratos para que a gente possa, então, estar fazendo as licitações e depois as licitações iniciando as obras que tanta importância tem para os nossos produtores rurais, produtores de leite. Lá no Estado também tivemos o Tribunal de Justiça tratando dos precatórios do município. É um tema que eu sei que interessa muito, tem muitas pessoas com valores para receber, com precatórios para receber no município de Chapeta, e isso é uma realidade a nível nacional, são muitos municípios com dívidas históricas que eram pagas com parcelas muito pequenas. E aí veio uma legislação no ano passado que obrigou a todos os municípios do Brasil a somar todo o valor de dívidas e precatórios que os municípios tinham e parcelar em parcelas iguais para que até o ano de 2020, ou seja, daqui 3 anos e meio, estejam todos quitados. Então, por exemplo, o município de Chapeta, que hoje tem 1,5 milhão quase de precatórios para pagar, nós estamos pagando todo mês, por determinação judicial, o valor de R$32 mil. Um valor que pode aumentar um pouquinho, varia conforme correções, a cada ano são feitos ajustes nessa dívida, mas é um cálculo feito pelo Tribunal de Justiça e o município é obrigado a pagar. Isso acaba sendo uma justiça que se faz com aqueles cidadãos que efetivamente tenham o direito de receber, porque tinham pessoas que ficavam 20 anos na fila para receber um precatório e não recebiam. Mas, por outro lado, é uma grande injustiça com as administrações atuais, porque nós vamos ter que quitar em 4 anos, na verdade um pouquinho mais, porque começou no final da gestão passada já esse pagamento, essa lei entrou em vigor, mas em pouco mais de 4 anos nós vamos ter que pagar um histórico de décadas de dívidas acumuladas, e acaba sacrificando. Aqui para Chapeta representa um valor de aproximadamente R$400 mil por ano que a gente tem que pagar para quitar uma dívida aí que foi contraída ao longo de décadas, de decisões judiciais que houveram. Então ela sacrifica nós, ela nos atrapalha, nos impede de fazermos maiores investimentos para a comunidade, mas ao mesmo tempo que faz uma justiça com aquelas pessoas. A gente entende o lado das pessoas que têm valores para receber, e que ficavam muitos anos na fila sem esperança. Pessoas envelheciam e morriam sem receber os seus direitos, né? Então, a justiça pensou no lado dessas pessoas, criou toda essa legislação, mas tem prejudicado muitos municípios porque deu um prazo muito curto, um prazo de 4 anos para quitar toda essa dívida. Estivemos na sexta-feira, ainda a audiência da consulta popular do Coreia de Celeiro, a audiência regional da consulta popular, onde foi determinada a cédula de votação, né, toda a região esteve presente com seus delegados, com seus representantes, e foi definidos os 10 itens que constarão na cédula de votação da consulta popular. Hoje o governo está destinando para a região Celeiro 2 milhões e 200 mil aproximadamente, né, para os 21 municípios da região Celeiro, e ficou definida nessa reunião aqui na região que serão distribuídos em partes iguais, então 25% para cada uma das 4 prioridades que foram eleitas pela população. Então, assim, a gente reforça desde já, vamos começar a divulgação, vamos começar a mobilização para que a comunidade se prepare, e nos dias 1, 2 e 3 de agosto haverá em todos os municípios do estado a votação da consulta popular. E aí é a oportunidade de a gente votar em projetos para a agricultura, para a educação, para a saúde, para a segurança pública, para vários itens dentre as 10 opções que foram inseridas na cédula de votação. Cada pessoa votará numa prioridade que acha mais importante para o município, e os recursos vêm para o município para fazer ações em prol da comunidade de acordo com o número de votantes. Então é muito importante a participação da comunidade. Estamos executando, como eu já falei antes, agora esse projeto dos pisos na sala de espera, por exemplo, que é um valor de R$63 mil que o governo está mandando para o município, e com mais a contrapartida do município vai poder atender quase 70 produtores ou a 70 produtores do município, é graças à votação que teve no ano passado. E tudo aquilo que a gente votar esse ano vai servir para definição do valor que o município será contemplado e de quais as demandas, quais as prioridades, quais as áreas que a gente estará recebendo recurso no ano que vem. Então, muito importante, peço à comunidade desde já que vão se programando e nos ajudem no dia 1º, 2 e 3 de agosto, que todos com o seu título, a votação pela internet, vai ter informações, vai ter orientações aqui na prefeitura, na imprensa, né, a Emater, a Polícia Civil, Brigada Militar, as escolas, a Secretaria de Saúde, hospital, todos estarão mobilizando e defendendo seus projetos para que a população vote, e nós então definimos nessa reunião regional que 4 áreas serão contempladas, não somente uma. E gostaria de comemorar também que, então, dentro da nossa política de desenvolvimento econômico, a gente tem falado várias ações que a gente tem feito aí para os produtores da região, do município, a gente tem também agora que saudar a instalação da empresa, mais uma empresa que veio para o município, que é a empresa da Halpental e Lopes, que atuava em São José de Ancorá, trabalha com artefatos de madeira, móveis, esquadrias, enfim, tem várias obras já feitas aqui em Chapeta, né, mais de 30, 40 obras, né, de casas que eles fizeram as esquadrias. Então, uma empresa bem conceituada, uma empresa com muito mercado, que atende a toda a região norte do estado e está se instalando em Chapeta, né, está agora iniciando suas atividades nessa semana. Na segunda-feira próxima, agora, depois da manhã, a gente começa com os cursos. As pessoas que têm interesse em fazer curso, né, na marcenaria podem se dirigir até a assistência social. Já tem 3 ou 4 turmas formadas que começam nessa segunda-feira a fazer os cursos, mas as pessoas interessadas podem ir procurando a assistência social, que conforme alguém sai ou não pode ir ou acontece alguma coisa, a gente vai abrindo vaga, ou então logo terminam essas turmas, concluem a sua etapa do curso, a gente vai formando novas turmas. Por que é importante o curso? Porque além de aprender uma profissão, a gente definiu com o empresário responsável que através do curso ele vai selecionar os seus funcionários. Então ele já tem alguns funcionários trabalhando ali, que são pessoas de Chapeta, que ele teve que treinar antecipadamente lá na cidade dele, porque não poderia instalar a empresa aqui e começar do zero. Já tinha que ter alguém produzindo, trabalhando, já tem alguns funcionários lá. Mas a partir de agora, todos que desejam emprego nesta indústria, e hoje a gente sabe da demanda, da procura por empregos na cidade, e nós estamos trabalhando para gerar empregos, e essa já é uma das ações, não vou dizer que é a primeira, porque já teve outras antes, é mais uma ação, então, que a gente comemora, que é a instalação dessa empresa. E se Deus quiser e tudo der certo, é uma empresa que até o final do ano estará já trabalhando aí com em torno de 10 funcionários, né? Esperamos que tudo vá bem, que tudo dê certo, e comemoramos, então, né, com a comunidade, né, queremos participar com a comunidade, né, essa grande conquista que temos que saudar e comemorar, que é a instalação de mais uma empresa, e assim anunciamos. Eu sei que esse programa, através da rádio, ele vai para a região toda. A gente está com incentivos, estamos dando todo o apoio para empresários, para empresas que queiram se estabelecer no município de Chapeta. Estamos tratando com empresários, estamos negociando para que essa seja uma, mas que venham mais empresas ainda. Queremos, né, viabilizar o nosso distrito industrial, né, para que possamos atrair pequenos negócios para o nosso município, que venham se entrosar na nossa comunidade, gerar emprego, se desenvolver e crescer junto com a comunidade. Muito contentes estamos com isso aí, e vem completando o ciclo, né? Então, nesses minutos aí que eu falei, coloquei algumas ações na área de saúde que a gente tem, coloquei ações na área de educação, das escolas que a gente tem feito, os trabalhos que a gente tem feito para os agricultores, para os produtores rurais, né? Todos os incentivos que têm sido dados, e agora algumas ações também na geração de empregos dentro da cidade. Dentre muitas outras ações que estamos fazendo aí, e que sempre que possível estaremos vindo através desse canal, trazer para a comunidade, nesse bate-papo aí informativo, e nos colocar sempre à disposição, a todos, né, a gente está sempre disposto a atender, cada um que tem alguma demanda, que tem alguma necessidade, né, a gente tem atendido a todas as pessoas, ou no gabinete, ou na rua, ou no celular, no WhatsApp, por mensagem, né, nossos secretários também estão todos orientados e todos comprometidos em atender bem a nossa população, né, e queremos sempre fazer o melhor possível para a nossa comunidade. Nós estamos sempre à disposição, quero desejar um bom fim de semana a todos, um grande abraço, uma boa semana que se inicia, né, e que Deus abençoe a toda a nossa comunidade. Um grande abraço.
O informativo da Prefeitura Municipal de Chapeta termina aqui. Nos encontramos sábado que vem, aqui na Rádio Ciranda, a partir das 10 horas da manhã.
A reprise do informativo da Prefeitura de Chapeta você ouve na Rádio Comunitária 104.9 FM de Chapeta, logo mais ao meio-dia.
Você confere ainda a íntegra deste programa no site da Prefeitura através do endereço eletrônico www.chapeta.rs.gov.br.
A todos, um ótimo final de semana!